O líder do PSD acusa o governo de iludir as empresas com o pacote de apoio apresentado ontem. Luís Montenegro considera que as medidas ficam aquém do esperado e chegam demasiado tarde.
Vem já quase que fora de tempo para que as empresas possam enfrentar as dificuldades que hoje têm, nomeadamente no setor energético e nos fatores de produção. São medidas que estão até muito inspiradas nas medidas que o PSD apresentou já no mês de agosto, mas há aqui mais ou menos, mais uma vez, um logro, porque dá-se uma ideia de um montante que, afinal de contas, é quase todo consumido pelo crédito e não propriamente por ajudas diretas às empresas. E creio que, do ponto de vista fiscal, também se ficou muito aquém. Por isso nós defendemos a baixa do IVA, da eletricidade, do gás, dos combustíveis.
O presidente do PSD esta manhã, durante a visita a uma escola em Sinfães, com críticas às medidas anunciadas ontem pelo ministro da Economia para apoiar empresas que enfrentam maiores dificuldades devido à subida dos custos de produção. Todos os partidos da oposição classificaram de insuficientes os pacotes apresentados pelo governo para apoiar as famílias e as empresas. Mas esta manhã o ministro das Finanças disse não aceitar lições da direita. Aí no Parlamento, João Alexandre, o ministro Fernando Medina acusou mesmo PSD e Iniciativa Liberal de quererem acabar com o sistema público de pensões.
Foram palavras de Fernando Medina no debate sobre as medidas apresentadas pelo Governo para fazer face à inflação, debate que terminou há instantes, e durante esse debate o Ministro das Finanças voltou a defender que o programa de apoio às famílias é abrangente, que vai chegar a quem mais precisa, mas que foi desenhado também com muita prudência. Da esquerda à direita voltaram a ouvir-se críticas, em particular sobre o tema das pensões e da antecipação desse pagamento de meia pensão em outubro. Ora, na resposta, Fernando Medina afirmou que não recebe lições, em particular, dos partidos mais à direita.
É com perplexidade que se ouve os deputados do PSD e da Iniciativa Liberal virem falar sobre o tema das pensões, porque verdadeiramente nós estamos a falar de uma direita política que foi a única que neste país cortou nominalmente pensões. A direita política neste país, que tem como objetivo acabar com o sistema público de pensões e passar as pensões para contas individuais, serão jogadas na Bolsa. Os partidos que não contribuíram nunca para a sustentabilidade e para a defesa de um sistema público são aqueles que agora vêm aqui rasgar as vestes, preocupados com o sistema de pensões e com os pensionistas. Não aceitamos nenhuma lição vinda dessas bancadas.
Foi a resposta de Fernando Medina depois de ouvir pelo PSD Nuno Carvalho acusar o governo de querer esconder um corte nas pensões. Pela Iniciativa Liberal, Carlos Guimarães Pinto, deputado, diz que o executivo tem mesmo faltado à verdade.
Senhor Ministro, viesse finalmente aqui hoje, depois da discussão dos últimos dias, dizer a verdade às pessoas. Olhar nos olhos dos pensionistas e dizer: aquilo que vos vamos dar não é um bónus. É um bónus, sim, em outubro, mas que irão pagar todos os anos a partir de 2024 e com juros.
Isto não é acrescentar, isto é racionar as pensões. Senhor Ministro, quanto é que vai cortar nas pensões? Porque o bolo que hoje está aqui a falar, é racionar as pensões, Senhor Ministro.
Foram as acusações do PSD e também da Iniciativa Liberal, críticas acompanhadas por praticamente todos os partidos, com exceção do PS. À esquerda, o PCP e o Bloco insistiram na necessidade de taxar os lucros inesperados das empresas de alguns setores. O ministro das Finanças, Fernando Medina, voltou a afirmar que essa é uma hipótese que está a ser estudada pelo Executivo, mas para já defende que o Governo tem já avançado com algumas medidas para fazer face a este momento de inflação e também de lucros extraordinários por parte de algumas empresas.
Repórter João Alexandre, em direto da Assembleia da República, com esta troca de argumentos entre Ministro das Finanças e oposição a propósito dos pacotes de combate à inflação anunciados pelo Governo. Ouvido pela Antena 1, o Presidente da Associação Empresarial de Portugal admite que, na generalidade, as medidas anunciadas ontem correspondem ao que as empresas reivindicam, mas Luís Miguel Ribeiro pede ao Governo que avance com uma redução de impostos.
O importante, por um lado, para as empresas não perderem mais recursos humanos e não perderem mais mão de obra. Por outro lado, para as pessoas perderem o mínimo de poder de compra, será diminuir a carga fiscal sobre o trabalho, quer para as empresas, quer para as pessoas. E desta forma, estaremos a criar condições para minimizar esse impacto para o poder de compra, estaremos a diminuir o esforço das empresas e estaremos a contribuir para que o impacto no nosso PIB, onde o consumo interno representa cerca de 64% do PIB, seja menor que aquele que possivelmente vai ser.
Um pedido dirigido ao Governo pelo Presidente da Associação Empresarial de Portugal. É necessário baixar impostos para ajudar as empresas. Em nome da solidariedade, as petrolíferas em Portugal mostram-se disponíveis para pagar uma taxa extraordinária sobre os lucros. A adoção desta taxa já foi defendida publicamente pela Comissão Europeia. Ouvido pela Antena 1, o secretário-geral da APETRO, a Associação Portuguesa de Empresas Petrolíferas, admite que o setor pode participar no esforço excepcional, mas António Comprido avisa que a tributação dos lucros não pode comprometer a criação de emprego e os investimentos das empresas.
A indústria está compreendida, está solidária, está disponível para, de uma maneira que seja justa e que não comprometa quer a competitividade das empresas, quer a sua capacidade para investir, porque é preciso não esquecer que as empresas têm que continuar a investir, nomeadamente numa altura em que se fala em aceleração da transição energética e, portanto, há investimentos fortíssimos que estão já a ser feitos e que continuarão a ser feitos, e é preciso que as empresas europeias, sobre quem vai cair essa eventual contribuição, não fiquem, enfim, prejudicadas relativamente a outros blocos económicos onde essa contribuição não existirá.
O secretário-geral da APETRO diz estar disponível para o diálogo com o governo português sobre a taxa que pode vir a ser aplicada. A Comissão Europeia propôs uma tributação de 33% sobre 80% dos lucros excessivos de empresas elétricas e petrolíferas. Portugal vai avançar com a vacinação preventiva contra a varíola dos macacos. Até agora só tinham acesso à vacina pessoas expostas diretamente a casos de infecção por monkeypox, mas a Direção-Geral da Saúde fez hoje uma revisão da norma, prevê que a vacinação preventiva possa ser aplicada a determinados grupos que ainda vão ser definidos pela DGS, grupos que podem incluir profissionais de saúde, profissionais do sexo e ainda pessoas que fazem profilaxia de pré-exposição ao vírus VIH. Até o momento, 437 pessoas foram vacinadas contra a varíola dos macacos em Portugal, um número que deverá agora aumentar. Pelo menos 10 pessoas morreram em Itália na sequência de chuvas torrenciais. Há também 4 desaparecidos, 2 deles crianças, na região de Marche, no centro do país. Em menos de 2 horas choveu metade do que costuma chover ao longo do ano inteiro. O resultado do Alexandre Sofia Costa foi devastador.
Na vila de Cantiamo, há pessoas que choram por terem perdido tudo. Pessoas ainda em camisa da noite falam de uma tromba de água incrivelmente rápida. Pessoas dizem que não têm água nem luz. As imagens são de grande destruição. O centro da pequena localidade de Sinigália está completamente submerso. As imagens de drone da televisão Rai mostram várias ruas com vários metros de água. O rio Misa, que atravessa a região de Marque, costuma ter pouco mais de 20 centímetros. Em 5 horas ficou com um caudal de 5 metros e com uma força nunca vista. A força das águas arrastou carros, destruiu casas. Há helicópteros que tentam resgatar pessoas isoladas nas várias aldeias da região de Marque, província de Ancona. As ruas parecem rios. Morreram pelo menos 10 pessoas, 4 estão desaparecidas, incluindo 2 crianças. Uma delas estava no carro com a mãe quando a força das águas a arrastou. Há 50 feridos nos hospitais, mas o número de mortes pode ser muito superior, avisam as autoridades. Carlos Cacimani, da meteorologia italiana, ouvido pela RAI, diz que nada fazia prever uma situação destas tão excepcional.
Já estamos falando de pioggia veramente, veramente excepcional.
Chuva torrencial no centro da Itália arrastou pessoas pelas ruas. O balanço provisório aponta para 10 vítimas mortais. As Nações Unidas pretendem visitar a Vala Comum, que foi descoberta na cidade ucraniana de Izium. Uma porta-voz do Gabinete de Direitos Humanos da ONU anunciou hoje a intenção de enviar investigadores à cidade que estava sob ocupação russa e que foi recentemente reconquistada pelas tropas da Ucrânia. O objetivo é perceber se os 440 corpos resultaram de um massacre ou se são cadáveres que resultaram de mortes sem ligação entre elas. Hoje, o chefe nacional da polícia na Ucrânia garantiu que a maioria das vítimas em Izium são civis. Revelou também a descoberta de 10 salas de tortura em territórios que tinham estado sob domínio russo na região de Kharkiv. É dramática a falta de quartos para estudantes do ensino superior. São palavras do reitor da Universidade de Lisboa perante a falta de oferta e a subida dos preços no alojamento. Ouvido esta manhã pela jornalista Isabel Cunha, o reitor Luís Ferreira admite mesmo que alguns alunos acabam por desistir de estudar na instituição onde foram colocados devido à incapacidade para encontrar um local onde viver.
Os preços neste momento são muito altos, andam à volta dos 400, 450 euros, às vezes 500, sem condições, muitas das vezes.
Pode implicar que haja estudantes que desistam do ensino superior?
Sim. Eu não direi que desistam do ensino superior, mas que desistam de estudar na universidade que mais gostaria. Poderá implicar que alguns destes estudantes vão estudar numa instituição de ensino superior, muito mais próximo da sua casa, que não era aquela que eles teriam escolhido, mas é aquela que lhes vai sair mais barato nesta maneira e execuível. Não é?
Receios do reitor da Universidade de Lisboa, que estima que 2/3 dos alunos que se pretendem mudar para a capital para estudar acabam por não conseguir alojamento. Ontem o primeiro-ministro prometeu 10 mil novas camas para estudantes do superior até 2026. As federações académicas já afirmaram que as medidas do governo chegam demasiado tarde. As chamas foram apagadas, mas o negro ficou depois do incêndio que atingiu no mês passado a Serra do Alvão, em Vila Real. A terra ardida que resultou deste fogo foi a mais extensa em todo o país, apenas ultrapassada pelo incêndio da Serra da Estrela. O repórter Afonso de Sousa regressou ao local onde deflagrou um dos maiores incêndios deste verão.
Parecia o fim do mundo.
Eu nem sei como isto foi. Vi dali e por aqui, por ali, para além. Parecia o fim do mundo.
E o que é que sente agora ao ver isto tudo ardido aqui?
Olha, credo, até mete aflição. Estamos num terreno lá dentro, que é Malateca. Tínhamos um contentor e coisas lá dentro, tudo ardeu tudo. Está tudo ardido. Foi tudo embora. Uhum. Foi um prejuízo muito grande isto.
Maria Josefina Pitrês tem 89 anos. Vive em Escariz, perto de Vila Real. O fogo rodeou a aldeia por todos os lados. Augusto Rego ficou com o coração nas mãos quando viu o fogo descer a serra. Com o coração e com duas mangueiras.
Quando não pegaram os bombeiros, não pegaram nela ali em cima, no estradão, na serra, que passou para a parte de baixo, já sabia o monte que havia, que já estava cá embaixo. É lá que se prevenir, fui logo preparar umas mangueiritas, ligá-las às torneiras e estar à espera, a ver, à espera que alguma coisa acontecesse. Não aconteceu nada, graças a Deus.
Fernando Nunes corre ali na Nacional 2 3 vezes por semana. Recorda esse dia.
À borda aqui da estrada, com as casas e tudo, aquilo foi complicado.
O que é que sentou ver isto tudo preto à volta?
É tão gajo a correr aqui para cima e para baixo, este cheiro é queimado, os passarinhos chiavam e tal, e agora que está tudo, então isto é o que se vê.
Acrescenta que nunca viu um fogo assim.
Assim ao vivo, não. Não, ia arder com intensidade e depois eram por volta das 2:30, 3 manos qualquer coisa, levantou-se um vento, aquilo parecia é água aqui numa cascata, pá, a 15, 20 metros de altura, o fogo a fazer aquele... Era impressionante, foi impressionante.
Os três presenciaram o início do grande fogo do Alvão em Vila Real e não o vão esquecer tão depressa.
Retrato da situação na Serra do Alvão. Esta semana a Antena 1 tem visitado as zonas do país mais afetadas pelos grandes fogos florestais. É um tema que vai merecer desenvolvimento depois das notícias da 1 da tarde no programa Portugal em Direto.